A gente costuma chamar um lugar escuro, sujo e mal frequentado de espelunca. Mas isso é uma certa injustiça, já que em latim, espelunca quer dizer caverna, gruta. E as cavernas são muito mais do que buracos cheios de bichos perigosos, fonte de superstições ou um passeio diferente para o próximo fim de semana. Cavernas, na verdade, são ecossistemas subterrâneos, ambientes particularíssimos que precisam ser protegidos da mesma forma que florestas, rios e mares. O programa de hoje traz vários pesquisadores que fizeram das espeluncas o seu local de trabalho. As cavernas, até recentemente, eram vistas pela lei como jazida mineral, à mercê de mineradoras interessadas em rochas calcárias. Dessa forma, muitas cavernas acabam virando cimento e cal. Mas o projeto de constituição que está sendo votado pode ajudar na preservação das cavernas. O advogado João Alieve, presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia, fala das leis e mecanismos de proteção de cavernas.
A proteção das cavernas sempre foi uma coisa muito difícil no Brasil, particularmente sob aspecto legal. Por quê? Porque não existe enquadramento legal dizendo a caverna é protegida em tais e tais circunstâncias. Não tem nenhuma lei que fale isso. Começa agora a surgir, no entanto, alguns arremedos no sentido de que isso venha a ser colocado em leis. A primeira vitória que se conseguiu nessa luta foi agora na Constituinte, já no projeto Afonso Arinos, uma comissão na Sociedade Brasileira de Espeleologia participou dessa comissão e sugeriu então que as cavernas fossem então colocadas como bens da União, ou seja, uma coisa fora do domínio do particular. No atual texto que está sendo votado agora, as cavernas foram incluídas como um dos componentes da União, ou seja, junto com o espaço aéreo, o mar territorial, as cavidades naturais subterrâneas passam agora, a partir da Constituição, a serem bens da União, ou seja, livres da predação, livres do domínio particular e com uma garantia de serem mais protegidas, porque não precisarão mais ser compradas, não precisarão mais ser tombadas, como existe em vários casos no Brasil. O que acontecia então, até então, é que para proteger uma caverna você tem que usar de analogias jurídicas. Por exemplo, para proteger o habitat do bagre cego na caverna do Petar, você tinha que procurar uma lei do IBDF que garantia a proteção aos animais em extinção. Para proteger uma caverna em Goiás que estava sendo ameaçada, você tinha que se referir à proteção que existe sobre as águas subterrâneas. E assim por diante, sempre por analogia, mas nada era específico para a caverna. No entanto, como eu disse, agora começa a haver um interesse maior com relação a isso. E acho que a mais expressiva vitória nesse sentido foi o reconhecimento da caverna como um ambiente. Até então a caverna era vista como uma jazida mineral, ou seja, o componente da rocha que era explorável comercialmente, e se houvesse ali um espaço subterrâneo, uma caverna, era questão de acaso, nada existia para proteger esse ambiente. Agora, a própria Secretaria Especial do Meio Ambiente de Brasília começa a criar comissões para proteger esse patrimônio, ou seja, o reconhecimento do ambiente subterrâneo como um bem natural, não mais um bem mineral explorável, mas sim uma coisa que existe de importante, assim como as florestas, as matas, os rios. Existe um ecossistema subterrâneo, e isso deve ser reconhecido. E começa agora, pela primeira vez depois de pelo menos 40, 50 anos, a haver um interesse dos órgãos públicos e da própria sociedade civil em proteger as cavernas.
Atualmente, existem no Brasil cerca de 1.400 cavernas catalogadas. Mas essas 1.400 não chegam a 5% do que pode existir realmente. Mas cavernas não acontecem em qualquer lugar. Um espeleólogo ou um geólogo podem reconhecer pelo tipo de terreno os lugares onde a incidência de cavernas é maior. Do Instituto de Geociências da USP, fala o geólogo Ivo Carman.
A gente pode localizar uma caverna pelas suas entradas normais, que são ou sumidouros de rios, ou ressurgências de rios, nascentes dos rios, ou então afundamentos do terreno, as dolinas. Bem, elas são vazios no interior de maciços rochosos. Que rocha é essa? A rocha é o calcário. O calcário ele é composto por carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é solúvel com água acidificada. Então, com o processo de dissolução, essa água acidificada, ela vai corroer, vai dissolver o carbonato de cálcio do calcário, formando vazios no interior desse maciço calcário. E esses calcários vão ter que estar expostos em superfície, sofrendo os processos de modelação do relevo. E aí nós vamos encontrar um relevo específico, característico dos calcários, que é o relevo kárstico. É o relevo que é caracterizado, então, pela presença de feições kársticas. Quais são as feições kársticas? As dolinas, sumidouros e ressurgências, nós já vimos. São torres de pedra, são paredões e as cavernas. Aí o levantamento sistemático de cavernas nessas áreas calcárias nos levou a definir algumas áreas onde ocorre a rocha favorável, ocorrem as condições favoráveis para a formação de cavernas, ou seja, essa rocha calcária vai ter que apresentar um grau de fraturamento expressivo para que ocorra a dissolução da rocha ao longo das fraturas com a água da chuva, que é acidificada e vai penetrando no maciço. Então nós temos algumas províncias espeleológicas no Brasil. Aqui, mais próximos a nós, em São Paulo, nós temos a província espeleológica do Alto Ribeira. Lá nós temos cerca de 150 cavernas cadastradas e nessa província do Alto Ribeira nós temos o maior abismo do Brasil, que conta com 250 metros de desnível. Outra província importante é a província do Bambuí, que ocupa o Brasil central, parte de Minas Gerais, Bahia, Goiás, e é a província espeleológica maior, né? É porque ela tem a maior área de calcário exposta em superfície. E é lá que nós encontramos a maior caverna do Brasil, que tem cerca de 20 quilômetros de galerias. E tem diversas outras províncias, a província da Serra da Bodoquena, que fica no Mato Grosso do Sul, a província da Ibiapaba, que fica no Ceará, e assim por diante, né? Em função da ocorrência do agrupamento de cavernas, nós podemos então definir essas províncias espeleológicas. Normalmente as cavernas ocorrem no calcário, porque o calcário é a rocha mais solúvel que existe, né? Mas no Brasil nós temos feições raras mundialmente até, são as cavernas em arenito. Temos cavernas em arenito importantes na Chapada dos Guimarães, onde tem uma com 1.500 metros de desenvolvimento horizontal, e várias novas cavernas de arenito sendo descobertas na Amazônia. O arenito ele não é tão solúvel que nem, quer dizer, a sílica, né? Ela é praticamente insolúvel no ambiente superficial, quer dizer, a água que vai penetrar nesse maciço de arenito, ele vai dissolver, mas muito pouca sílica, ao contrário do calcário. No calcário, essa água de infiltração vai dissolver muito carbonato de cálcio. E essas soluções que estão percolando ao longo das fraturas, ao atingirem o espaço vazio no interior do maciço, pode ocorrer a precipitação do carbonato de cálcio que está dissolvido nessa água de infiltração. E a partir daí formam-se os espeleotemas, né? Que são as ornamentações de cavernas, as estalagmites, as estalactites, cortinas, escorrimentos. Isso então vai caracterizar as cavernas de calcário. As cavernas de arenito vão ter pequenos espeleotemas, às vezes só observados por alguém que realmente procura os espeleotemas em sílica, né? Que são formas raras. Então as cavernas de arenito normalmente são lisas, formam grandes salões, mas sem ornamentação. O início da formação de uma caverna ocorre quando começa a ocorrer a dissolução do carbonato de cálcio ao longo de fraturas no interior do maciço rochoso. O início da formação de cavernas ocorre no interior, ocorre na zona de mistura entre as águas de infiltração e o lençol freático, ou seja, é aquela zona dentro do maciço onde todos os espaços vazios estão saturados em água. Então, aquela água de infiltração que vem com caminho vertical, ela vai encontrar com essa massa de água que está acumulada no interior do maciço. Nesse encontro de águas, ocorre uma mistura de soluções com concentrações diferentes. E aí que ocorre o início da abertura de pequenos canalículos. Pequenos canalículos, então, representam o nascimento de uma caverna. Nessa fase, nós não temos acesso a ela. Nós não observamos diretamente. À medida que essas fissuras e pequenos canalículos vão aumentando, eles agem como drenos. Eles vão drenar, né? Vão permitir um escoamento dessa água E aí começa a ter um fluxo cada vez mais rápido da água. E começa a ter ação, além da corrosão, da dissolução, começa a ter a erosão dessa rocha. E é nessa fase onde nós vamos poder começar a penetrar nas cavernas, né? Normalmente as cavernas são percorridas por rios, rios subterrâneos. Esses rios, então, aproveitam esses canais que foram abertos por dissolução no interior do maciço e começa a ter esses rios começam a ter um curso subterrâneo. E dessa fase, então, nós podemos penetrar na caverna e vamos observar grandes salões, cachoeiras, os rios subterrâneos. E essa fase, então, representa a fase madura da caverna, né? Esse processo de dissolução, ele vai continuando. É demorado, né? Nós estamos contando aí com tempo geológico. Alguns milhares, dezenas de milhares, ou até alguns milhões de anos, né? Então, esse processo de dissolução vai continuando, vai ampliando cada vez mais os espaços vazios no interior do maciço. O próximo passo é o início de uma instabilidade do maciço rochoso. Começam a predominar processos de desmoronamento. Os blocos vão se abatendo do teto e esses espaços vazios vão sofrer um desmoronamento total. Então, essa é a fase que representa a morte da caverna. Ela vai se acabar por uma incasão, um desmoronamento para dentro de si.
Escuras, úmidas e áridas, as cavernas não chegam a ser um ambiente aconchegante. Mas várias espécies de animais habitam cavernas. São animais bastante especializados, como, por exemplo, o bagre cego. Mas esses habitantes, os cavernícolas, enfrentam um problema muito especial. Como na caverna não há luz, não há como se iniciar uma cadeia alimentar, já que não pode haver vegetais que façam fotossíntese. Assim sendo, todos os alimentos existentes nas cavernas vêm de fora. Fala a bióloga do Instituto de Biociências da USP, Eleonora Trajano, uma especialista em animais cavernícolas.
Bom, então, para se entender justamente como é que a fauna consegue se estabelecer dentro do ambiente subterrâneo, é necessário ter em vista algumas características do mesmo. A mais importante do ponto de vista biológico seria a questão da ausência total de luz quando se afasta dos contatos com o exterior, das entradas. Em função dessa ausência de luz, não é possível a existência de organismos fotossintetizantes, de plantas verdes, dentro das cavernas. Além disso, esse ambiente ele também se caracteriza pela sua estabilidade. A temperatura ela é amena e constante ao longo do ano, a umidade relativa é alta e constante, há poucos ventos. O mais importante seria o problema da ausência de luz, porque os animais, para existirem dentro da caverna, eles têm que, em primeiro lugar, se orientar no escuro. Não pode usar a visão para isso. Então, eles têm que utilizar outros meios, outras modalidades sensoriais, para poder achar o seu alimento, para poder se locomover nesse ambiente e para poder encontrar parceiros para reprodução. Além disso, há o problema da alimentação. Não havendo plantas verdes, os animais dependem de material que é importado do exterior, principalmente são detritos vegetais que são trazidos com as águas que entram nas cavernas, são restos animais, são animais que entram e saem das cavernas e depositam as suas fezes no ambiente subterrâneo, cadáveres, enfim, um conjunto de alimentos que a gente poderia chamar de detritos. Consequentemente, nós podemos definir a cadeia alimentar como sendo uma cadeia alimentar baseada em detritos. E os níveis tróficos são poucos. Então, basicamente, você tem um comedor de detrito e o predador desse comedor de detrito. É uma cadeia alimentar muito simples no interior das cavernas. E o alimento também é bastante escasso, um problema adicional para a sua localização, certo? Então, são problemas que devem ser resolvidos e alguns organismos resolvem de uma forma relativamente fácil, e para outros isso é muito mais difícil. Então, se um animal ele for um animal que já no meio externo utiliza muita visão, vai ser meio difícil ele conseguir ter sucesso na colonização do meio subterrâneo. Por outro lado, animais que já são noturnos, que utilizam, por exemplo, a orientação química ou orientação mecânica, percepção de vibrações, eles vão ter maior chance de sobrevivência e de sucesso nessa colonização. Então, nós podemos, conhecendo a biologia dos grupos animais aqui do meio externo, fazer certas previsões sobre quais aqueles que serão mais provavelmente encontrados nas cavernas, que terão maiores chances de sucesso nessa colonização, e que animais, ao contrário, terão pequena chance de sucesso e pequena chance de constituir cavernícolas verdadeiros. Então nós podemos fazer uma comparação entre grilos e gafanhotos. O grilo é um animal principalmente noturno que come de tudo. É um animal onívoro, ele não é exigente. Então ele pode sobreviver de detritos e sem grandes especializações alimentares. E no caso do gafanhoto, trata-se de um animal que depende de plantas verdes, de folhas na sua alimentação. Ele não vai encontrar isso na caverna. Além disso, ele é um animal que usa muita visão, é um animal diurno. Consequentemente, nós, de fato, encontramos em cavernas, basicamente, grilos, e se nós encontrarmos um gafanhoto, esse animal vai estar aí por acidente, e não por uma colonização efetiva. Entre os peixes também temos a mesma coisa. Lambaris, de um modo geral, são animais diurnos, visuais. Ao passo que bagres são animais noturnos, quimicamente orientados. E, com efeito, quem nós encontramos nas cavernas são principalmente bagres e seus aparentados. Bom, então, e há uma série de outros animais que nós poderíamos citar como sendo bons cavernícolas. Aranhas. Aranhas de teia, por exemplo, que utilizam as vibrações das presas na teia para localizá-las, elas podem ser encontradas dentro da caverna. Vai ser muito improvável que você encontre uma aranha papamoscas, dessas aranhas caseiras, que localizam a presa visualmente. Se elas existirem, elas vão estar por acidente. Dentre os insetos, nós temos muitos besouros, mas principalmente os besouros que se alimentam de detritos, ou então os besouros que predam os detritívoros. Dificilmente você vai encontrar um besouro fitófago, um desses besouros pragas de agricultura, dentro de uma caverna. Bom, dentro desse conjunto, então, de animais que constituem as comunidades cavernícolas, nós podemos distinguir animais, populações e diferentes níveis, né? Graus de especialização nesse ambiente. E os animais mais especializados, que são aqueles que nós classificamos como animais troglóbios, eles apresentam uma série de características interessantes. Eles têm redução dos olhos, então são cegos, são animais albinos e têm uma série de outras especializações. E essas especializações, muitas vezes, elas fazem com que esses animais sejam extremamente vulneráveis a perturbações. Em primeiro lugar, por viverem num ambiente extremamente constante, os troglóbios, eles são muito sensíveis a perturbações ambientais, a variações ambientais de temperatura ou de constituição química do seu meio, se forem aquáticos principalmente. Então, esses troglóbios, eles se ressentem muito quando há qualquer perturbação causada, por exemplo, por um desmatamento em volta da caverna ou por uma visitação excessiva, turismo. Eles são animais que estão adaptados a viver com baixos níveis de alimento, muito pouca energia disponível. Então, eles apresentam aquilo que nós chamamos de características do tipo K, no ciclo de vida. Então, apresentam taxas metabólicas baixas, o desenvolvimento é muito lento, a reprodução é muito pouco frequente, eles crescem bem devagar, vivem muito tempo. Então, o ciclo de vida ele é alongado. Consequentemente, se eles estiverem numa situação de excesso de alimento, vai haver toda uma perturbação no seu ciclo de vida, isso pode ser fatal para esses animais. Além disso, se eles também sofrerem decréscimos populacionais devido a perturbações, como o crescimento é muito lento, a reprodução é muito pouco frequente, eles vão ter muita dificuldade de repor essas populações, de crescer para poder recuperar níveis que eles teriam normalmente sem essas perturbações.
Além de estudar a própria caverna ou quem nela habita, os pesquisadores podem se aproveitar das suas características ambientais para desenvolver seus trabalhos. Cavernas são ambientes estáveis e relativamente inacessíveis, que preservam informações que, se estivessem ao ar livre, se perderiam. Isso é particularmente importante para arqueólogos que buscam em cavernas e em abrigos rochosos restos de ocupação e atividade humana. No Instituto de Pré-História da USP, um grupo pesquisa a presença humana nas cavernas do Parque Estadual e Turístico do Alto do Ribeira, o PETAR, no sul do estado de São Paulo. Um desses arqueólogos é Paulo de Blasis.
A principal especificidade de uma caverna em termos de arqueologia é a capacidade que o ambiente da caverna tem de preservar materiais orgânicos que, a céu aberto, no ambiente tropical como o do Brasil, eles se perderiam. se decomporiam com o tempo. Na caverna, esses restos orgânicos normalmente ficam bem preservados por causa das condições de temperatura e umidade bastante estáveis. Então, a gente pode recuperar restos de cozinha, alimentação, restos de carvão das fogueiras, que permitem estudar dieta dos grupos pré-coloniais, são grupos antigos, antes do Brasil colônia, e também datar, fazer datações, principalmente através do carbono 14, né, que data restos orgânicos com bastante precisão, podendo a gente ter uma ideia, então, da época em que esses grupos habitaram a caverna. As cavernas nem sempre são locais de habitação. As cavernas mais iluminadas, mais espaçosas, mais secas, inclusive, são assim, foram utilizadas comumente como área de habitação. Mas muitas outras cavernas não tão interessantes ou não tão espaçosas serviram apenas como abrigo ocasional de grupos, pequenos grupos de caçadores, de passagem, que se abrigavam para passar uma noite ou duas seguindo o seu caminho. Normalmente, esses grupos pré-coloniais, eles só ocupavam as bocas da caverna, as áreas mais iluminadas. Raramente são encontrados vestígios mais profundos. Agora, o que acontece é que, a nível regional, pode ter havido várias sucessivas ocupações de uma mesma região, que é difícil de detectar nos sítios a céu aberto. E nos sítios em caverna, supondo que todos eles ocuparam a mesma caverna, a gente pode perceber uma sequência, que seria uma pista para cronologia, para datação, perceber quais são os grupos mais antigos, quais são os grupos mais recentes, além das possibilidades de datação exata. A estratigrafia, que seria justamente esse estudo da sequência vertical dos achados na escavação, daria essa pista de sequência cronológica. E nem sempre são só as cavernas que são ocupadas. Às vezes tem paredões, que a gente chama de abrigo sob rocha, que não é propriamente uma caverna, mas fornece uma pequena área abrigada. Em locais desse tipo, frequentemente a gente encontra sítios arqueológicos. E pinturas na parede, que a gente chama de pinturas rupestres, e gravuras também. A gente tem pelo menos 3 ocupações naquela região do Petar, naquela região do Médio Vale do Ribeira. E não necessariamente as cavernas tiveram a mesma função nessas 3 ocupações. No caso dos caçadores-coletores, as cavernas parecem ter servido como paradeiros de caça mesmo. As cavernas se situam na região mais alta e mais íngreme do parque e justamente parecem ter servido como paradeiros de caça, acampamentos, pois os sítios de habitação, os locais de moradia, se situam mais nas regiões de baixo vale, nos fundos de vale, perto dos rios maiores. Quanto aos grupos ceramistas mais recentes, parece que eles pouco se interessaram pelas cavernas. Um ou outro abrigo tem vestígios cerâmicos, mas parece que eles não tinham assim, um interesse muito grande nas cavernas.
Nas paredes das cavernas, pode-se ler a história geológica de uma região. O rio que escava a caverna vai deixando nas paredes as marcas do tempo. Ao ar livre, essas evidências do tempo remoto desaparecem ou são difíceis de serem datadas com precisão. No Instituto de Geociências, o geólogo Coriolano de Marins Dias Neto prepara sua tese de doutoramento, datando os níveis de calcita no interior das cavernas para saber o ritmo do trabalho de entalhamento feito pelos rios subterrâneos e poder comparar com o que aconteceu dentro da caverna e fora dela.
Nós estamos no início de uma pesquisa que vai tentar, utilizando esses níveis de calcita que existem intercalados nos sedimentos que ocorrem dentro das cavernas, tentar, de alguma forma, datando esses níveis, recuperar o processo de esculpimento do relevo externo através do entalhamento da drenagem no interior da caverna. Então, é um processo que está iniciando agora, onde serão utilizados vários métodos de datação, 4 métodos, para ser mais preciso. O mais popular deles seria o carbono 14, depois nós teríamos a termoluminescência, a série de desequilíbrio de urânio e o EPR. São métodos menos conhecidos, mas que abrangem aí, desde do atual até ao redor de 4 milhões de anos. Né? Esses métodos se superpõem, aumentando então a confiabilidade dos números que seriam encontrados através da elaboração desses métodos. Com base nesses números que são esperados, nós vamos ter uma visão, o que se espera, bastante nítida da velocidade de entalhamento da drenagem no interior da caverna. Não é? Esses rios subterrâneos que proporcionam a abertura da caverna, eles se entalham dentro do próprio corpo de rocha, da mesma maneira como os rios externamente também estão se entalhando no próprio relevo. Dessa maneira, fora, nós perdemos todos os indícios desse processo de entalhamento, desse processo de esculpimento de relevo. Restam alguns poucos indícios que são de difícil interpretação. No interior das cavernas, esses depósitos de sedimentos intercalados com esses níveis calcíticos representam verdadeiros testemunhos desse processo de entalhamento. E são perfeitamente transportáveis como parâmetros do esculpimento fora da caverna. Então é exatamente isso que nós esperamos, conseguir parâmetros através desses números que representam idades de antigos níveis desses rios interiores, conseguir parâmetros de interpretação de velocidades para esculpimento do relevo, tanto dentro, no processo de formação da caverna, como fora, no processo de esculpimento de relevo. Né? E associado a maiores e menores velocidades desse processo de entalhamento, se conseguir interpretações de dinâmica da própria crosta, de algum movimento que pode ter ocorrido naquela região, né, em termos de crosta, né, crosta da própria terra, e associando também com períodos de variação climática, que também vão alterar significativamente o entalhamento dessas drenagens, tanto interiormente a um corpo de rocha, gerando então uma caverna, como fora, esculpindo o próprio relevo e entalhando mais ou menos um rio. Existem vários trabalhos, principalmente no hemisfério norte, nesse mesmo sentido. Entretanto, os parâmetros conseguidos através desses trabalhos não são diretamente transportáveis para nós. Até 10 mil, 11 mil anos atrás, o hemisfério norte teve praticamente coberto de gelo. Foi o final da última glaciação. E esses processos todos de variação climática, de variação da vegetação que ocorreram lá, se deram muito mais marcantemente do que aqui. Aqui não houve cobertura de gelo. Aqui houve, sim, uma variação climática com uma progressão de um clima mais árido, provavelmente um pouco mais frio, e que, de alguma maneira, deve ter alterado a precipitação de calcita no interior dessas cavernas. Mas não marcantemente como ocorreu lá. Me parece que o nosso trabalho seria pioneiro em termos de hemisfério sul. Eu nunca li nada a respeito desse tipo de utilização de níveis calcíticos no interior de caverna para se recuperar esse processo de esculpimento de relevo, né, com velocidades variadas, inclusive, é o que se espera. Né, e associados a essas velocidades diferenciadas, variações climáticas também.
Até pouco tempo atrás, a caverna só era vista como uma jazida mineral, ou seja, um bem explorável. Hoje não. Hoje a caverna, o ambiente subterrâneo, é visto como um bem natural. Isso é muito importante, porque interessa a biologia, a geologia, a outros usos como os culturais, o turístico, etc. e tal, e começa, então, a ter um respeito a esse ambiente que não existia antes.